Nós vamos proceder à leitura do texto bíblico que vai ocupar a nossa atenção nas próximas pregações. O texto é de Gênesis 28, versículos 10 a 17, uma passagem conhecida, e talvez os irmãos não se lembrem, mas o próprio Senhor Jesus Cristo fez alusão a esse texto que vamos ler agora. Ele não fez uma citação do texto, mas ele fez uma alusão ao texto. E essa alusão que o Senhor Jesus fez ao texto que vamos ler é extremamente importante para a sua compreensão. Mas hoje nós não vamos falar sobre essa alusão. Hoje nós não vamos falar nada sobre isso, porque hoje vamos observar aqui alguns aspectos introdutórios. Então, por causa disso, na verdade, não entraremos diretamente no texto, mas vamos abordar esses aspectos mais introdutórios. E esses aspectos introdutórios são aspectos relacionados a um alerta que devemos nutrir, manter aceso em nosso coração em face dos perigos que nos cercam nos dias atuais. Nós vamos fazer então a leitura de Gênesis 28, 10 a 17. Esse texto vai dar ensejo a esse alerta que eu quero dar hoje, e na semana que vem vamos fazer o comentário dessa passagem, procurando, tentando entendê-la, entender o seu lugar em Gênesis e a sua relevância teológica, doutrinária e vivencial. Gênesis 28, versículos 10 a 17, diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, a Bíblia diz, nós aprendemos na Epístola aos Hebreus, nós aprendemos uma lição muito importante acerca da teologia da revelação. Existe um item numa matéria teológica denominada teologia sistemática. É uma forma de estudar a teologia, como o próprio nome diz, de maneira sistemática. E um dos ramos da teologia sistemática, os teólogos, os professores se debruçam sobre isso, um dos ramos é o ensino bíblico acerca da revelação. E um dos textos mais importantes na composição, na compreensão dessa teologia, a teologia da revelação, é o texto de Hebreus capítulo 1. Vejam o que diz Hebreus capítulo 1. Observem os versículos 1 e 2, e os irmãos podem grifar esse texto. É um texto extremamente importante, não só por causa da sua relevância no que diz respeito à teologia da revelação, mas também por outras razões, também por causa da cristologia, da sua relevância para a construção de uma cristologia saudável também. É um texto extremamente rico e importante para a compreensão dessas coisas. Mas notem o que diz o texto e a sua relevância para a teologia da revelação. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hoje, na classe de novos membros, estudando cristologia, eu e os alunos da classe, somos em cerca de 50 ou 60 alunos, mais ou menos, nós nos concentramos sobre o versículo 2. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, especialmente nesta noite, neste momento agora, para o versículo 1. Vejam como Deus falou no passado aos nossos pais, aos pais. Ele falou pelos profetas, o texto diz, e ele falou muitas vezes e falou de muitas maneiras. Ele usou os profetas e ele falou aos profetas diversas vezes. Nós temos um conjunto imenso de revelação dada pelos profetas, entregue a nós pelos profetas, vindas do próprio Deus e entregues a nós pelos profetas. Nós temos aqui, em nossa Bíblia, nós temos 66 livros, todos esses livros são de autoria profético-apostólica. Então nós temos Deus falando muitas, muitas, muitas vezes. Irmãos que nunca chegaram a ler todas as profecias escritas na Bíblia, porque são muitas, a Bíblia é um livro grande. Muitos irmãos nunca, talvez pelo tempo ainda recente de conversão, nunca conseguiram ler tudo que os profetas escreveram, porque eles falaram muitas vezes, a revelação é imensa, é grande. Nós lemos a Bíblia juntos aqui em nossa igreja, nós dedicamos a leitura completa da Bíblia aqui na igreja, e nós levamos 7 anos e meio, lendo um capítulo da Bíblia por culto, e levamos 7 anos e meio para ler a Bíblia inteira aqui na igreja. Agora estamos na segunda leitura da Bíblia toda, já estamos já em 2 Samuel, e estamos caminhando, porque é um livro grande. Deus falou muitas vezes pelos profetas aos antigos, e o texto de Hebreus diz também que ele falou de muitas maneiras. E o que significa isso? Como assim Deus falou de muitas maneiras? Quando nós olhamos para a história bíblica e quando nós olhamos para o modo como Deus se manifestava aos profetas, nós aprendemos que ele se manifestava por meio de visões. Nós aprendemos que ele se manifestava por meio de aparições, e ele falava com esses homens. E nós aprendemos também que ele falava por meio de sonhos. E é isso que nós encontramos no capítulo 28 de Gênesis. Nós vemos Deus falando a um patriarca, ao patriarca Jacó, ele falando a esse patriarca por meio de um sonho. O texto no versículo 12 de Gênesis 28 fala que Jacó sonhou com uma escada, e essa escada ligava a terra e o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse era o sonho, e durante esse sonho Deus falou com Jacó e renovou os seus votos, as suas promessas, renovou ali a sua aliança, o seu pacto. Eu disse votos, mas é pacto. Ele renovou o seu pacto, a sua aliança, as suas promessas. Ele fez isso aqui nesse texto, e isso tudo por meio de sonhos. E ele fez isso porque os patriarcas, nós devemos lembrar disso, os patriarcas exerciam, entre outras funções, funções proféticas também. Nós já aprendemos em Gênesis, os irmãos voltando para o livro de Gênesis, os irmãos devem se lembrar que Abraão é considerado no livro de Gênesis, e nós temos razões para crer que os demais patriarcas também eram tidos assim nessa conta, ele era considerado um profeta. Vejam o capítulo 20. No capítulo 20, o próprio Deus diz expressamente que Abraão era um profeta. Os patriarcas eram profetas. Vejam, versículo 7. Gênesis 20, versículo 7. Diz assim, é Deus falando com Abimeleque. Diz assim, agora, pois, restitui a mulher a seu marido, que era Abraão, pois ele é profeta, Deus diz. Ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. E aí o texto prossegue. Mas nós vemos aqui o patriarca Abraão sendo considerado, sendo chamado por Deus de profeta. E nós temos razões, quando nós olhamos para Gênesis 25, por exemplo, o famoso oráculo acerca dos dois meninos ali que lutavam no ventre de Rebeca, nós temos razões para crer que Isaac também era um profeta, e Jacó também era um profeta. Eram patriarcas, verdade, eram os patriarcas da nação de Israel, mas exerciam também funções de profetas. E Deus, então, que falou muitas vezes e de muitas maneiras, falou a Jacó por meio de um sonho. E nós vamos aprender o significado desse sonho, nós vamos estudar acerca desse sonho nos sermões subsequentes. Mas é importante que, antes de nós entrarmos no texto de Gênesis 28 e olharmos para o significado de cada um dos versículos, dos versículos 10 até o versículo 17, observando aí os detalhes do texto e tirando as lições importantes desse texto, é importante que nós façamos aqui hoje uma consideração de alerta. É importante que os irmãos aprendam algumas verdades relacionadas a essas coisas que estamos falando. Por quê? Porque hoje em dia, nós estamos vivendo uma época em que o cristianismo foi bastante desfigurado. E como o cristianismo foi desfigurado? O cristianismo foi desfigurado exatamente por causa de um conceito errado de revelação. Muitas pessoas, na modernidade, nos dias de hoje, arrogam para si, trazem para si, se percebem e se apresentam como profetas, como pessoas que tiveram revelações de Deus, revelações maravilhosas de Deus, e saem pronunciando, enunciando essas profecias. E muitas delas, eles dizem o seguinte: olha, essa profecia, essas coisas que eu estou dizendo, Deus me deu essas coisas em sonhos. Assim como Jacó sonhou com uma escada, e através desse sonho Deus revelou diversas verdades importantes aí para ele, eu também tive um sonho, eu sonhei também. E esse sonho Deus me deu. E esse sonho tem um significado profético. E eu quero então anunciar esses meus sonhos. Eu quero então proclamar esses meus sonhos, porque eu acredito que esses sonhos que eu estou tendo são revelações de Deus. E com isso, então, esses homens, essas pessoas, acabam tentando conquistar o respeito das pessoas, a admiração das pessoas, porque são pessoas que recebem, supostamente recebem, revelações de Deus enquanto estão dormindo. Irmãos, nós temos que corrigir as coisas e aprender o que a Bíblia realmente diz. Em primeiro lugar, é bom entender que, mesmo na época em que Deus falava por meio de sonhos, mesmo naqueles dias, como Hebreus fala, que no passado, e ele se referia ali ao passado da sua perspectiva já, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mesmo o autor de Hebreus se referindo a esse período como sendo o passado, e mesmo considerando esse período, é importante observar que mesmo naquela época, em que Deus falava por meio de sonhos, isso não significava que a pessoa que recebia o sonho tinha algum tipo de autoridade espiritual. Existiam pessoas que recebiam sonhos de Deus e eram ímpias. Eram pessoas perversas. Eram pessoas incrédulas. Eram pessoas da pior espécie. E recebiam sonhos de Deus. Nós estamos olhando aqui, os irmãos estão vendo, o capítulo 20 de Gênesis, E vejam, no capítulo 20 de Gênesis, nós lemos o versículo 7, que fala que Abraão era um profeta. Mas vejam o versículo 3, no mesmo capítulo, vejam o versículo 3. O versículo 3 diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque, um incrédulo que havia tomado a mulher de Abraão. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Deus falou em sonhos a um homem perverso, a um homem ímpio, a um pagão, que não temia o Deus de Israel. Vejam o capítulo 41 de Gênesis. Vejam Deus falando em sonhos a um homem ímpio, mais uma vez, e há vários exemplos disso. Eu estou olhando aqui exemplos em Gênesis, mas há também exemplos em outros lugares. Veja Gênesis 41. Observem o versículo, o primeiro versículo. Vejam quem está sonhando aqui. Sonho de Deus. Deus dando um sonho para ele. Veja o que diz o texto. Passados 2 anos completos, Gênesis 41. Faraó teve um sonho. Um idólatra. Um homem que adorava diversas deidades falsas. Ele teve um sonho. E o texto prossegue. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Teve um sonho. E nós veremos nos versículos seguintes quem deu esse sonho para ele. Mas um outro sonho veio depois. Ele dormiu, teve esse sonho estranho de vacas magras devorando vacas gordas. Ele acordou assustado, intrigado, e voltou a dormir. E sonhou de novo. E vejam, tornando a dormir, sonhou outra vez, versículo 5. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Fora isto um sonho. Um sonho estranho. Espigas comendo outras espigas. É um sonho curioso, ele ficou muito perturbado. O texto diz, no versículo 8, que ele ficou bastante perturbado. O texto diz no 8, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Nós aprendemos, quando olhamos para o versículo 25, que José, famoso José do Egito, interpretou o sonho. Mas vejam o que José diz no versículo 25, acerca da fonte desse sonho. Ele diz: então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um, o sonho das vacas e das espigas, é um sonho só. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Ou seja, mesmo nos dias em que Deus falava por meio de sonhos, isso não era um atestado de santidade. Uma pessoa perversa, ímpia, incrédula, idólatra como o faraó no Egito, poderia ter um sonho dado por Deus. Então cuidado. Cuidado, porque muitas pessoas acreditam que se alguém simplesmente diz, eu tive um sonho, Deus me revelou, ela automaticamente é elevada à condição de santo. Ela automaticamente é elevada à condição de alguém que tem autoridade espiritual. Mas nem nos tempos em que isso realmente acontecia, era assim. Pessoas perversas podiam ter sonhos vindos do próprio Deus. Os profetas deixaram de existir no século I. Nós não temos mais profetas hoje. Mas pastor, como é que você sabe disso? Eu sei porque a palavra de Deus explica isso. A palavra de Deus diz em Efésios, vejam o que diz Efésios, no capítulo 2. Estejam atentos para essas coisas. Nós aprendemos um pouquinho disso ontem, no dia da alegria. Eu mencionei bem depressa o texto de Efésios 2. Vejam os versículos 19 e 20. Prestem atenção nos detalhes desse texto. Nós não podemos ler a Bíblia correndo, passando os olhos por cima dela. Correndo os olhos por cima do texto, não. Nós temos que ler a Bíblia observando os seus detalhes, as implicações teológicas de cada sentença, os desdobramentos doutrinários de cada frase. É a palavra de Deus falando, nos ensinando. Nós não podemos olhar para ela apenas superficialmente e seguir em frente. Não, nós temos que arrancar dela, por assim dizer, extrair dela, por assim dizer, dos seus enunciados, as verdades que o Espírito Santo quer nos transmitir. Vejam o que diz Efésios 2, no versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Esse texto está falando de nós, os crentes, a igreja de Deus, aqueles que creram em Cristo e foram salvos pela fé. O texto diz que nós, os crentes, não somos estrangeiros e peregrinos em relação à cidade celeste. Os incrédulos são estrangeiros em relação à cidade celeste. Eles não têm ainda cidadania celestial. Mas nós que somos crentes, que estamos em Cristo, nós estamos debaixo do cetro do rei dessa cidade, do santo governante desta cidade. Nós temos a cidadania que Ele nos deu. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos estrangeiros em relação ao céu. Não somos peregrinos em relação ao céu, não. Nós somos cidadãos. Temos a naturalização divina. E o texto prossegue. Não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Esta aqui é uma descrição da igreja de Cristo. Nem todos os homens que pertencem aí, nem toda a humanidade se encaixa nisso aqui. Nem todos são pessoas que podem ser consideradas concidadãos dos santos e da família de Deus, não. Somente aqueles que creem em Cristo podem ser chamados assim. Podem ser considerados concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Porque Cristo, quando alguém crê em Cristo, essa pessoa é inserida em sua família, é mergulhada no corpo de Cristo, se torna cidadão celeste. Sem isso, a pessoa permanece um estrangeiro, um estranho em relação à cidade celeste, à cidade de Deus. E vejam, o texto diz no versículo 20, como a igreja de Deus é edificada, com base em que ela é construída. E o texto diz, edificados sobre o fundamento, os alicerces, diz aqui o texto, a igreja é edificada sobre os alicerces. Que alicerces? O texto diz, ela é edificada sobre os alicerces, os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aqui, a igreja é comparada a um edifício. E esse edifício, ele está sendo construído. O texto está dizendo que a igreja de Deus é como um edifício que está sendo edificado aos poucos. O apóstolo Paulo fala aos coríntios que os mestres da igreja, os pastores da igreja, os professores da igreja, são pessoas que edificam sobre o fundamento que ele, apóstolo, lançou. Ele fala, ninguém pode, os mestres, os pastores, não podem edificar sobre outro fundamento e nem lançar outro fundamento além do que já foi posto. Ele diz, eu lancei o fundamento e outro edifica sobre ele, mas ninguém pode mexer nesses fundamentos, ninguém pode remover esses fundamentos, ninguém pode colocar outro fundamento além destes que eu coloquei, que nós apóstolos colocamos, ele diz. E nós apenas então, os pastores então, vão edificando a igreja sobre os fundamentos lançados pelos apóstolos e profetas. E que fundamentos são esses? São a herança doutrinária desses homens. Esses homens deixaram sua herança doutrinária, seus ensinos, seus escritos. E nós então pegamos esses ensinos, esses escritos e os consideramos a base de tudo que falamos e ensinamos. Nós não podemos ensinar coisas fora desse alicerce. Nós não podemos ensinar coisas que estejam fora desta base, desses fundamentos. Se nós ensinarmos coisas que estejam fora dessas bases, desses fundamentos, construiremos outro edifício, mas não o edifício de Deus, não a casa de Deus. E o apóstolo Paulo fala: quem lançou os alicerces para que vocês, mestres, pudessem construir e edificar a igreja sobre ele, foram os apóstolos e profetas. Qual foi então, a função principal dos apóstolos e profetas? Os apóstolos e profetas existiram para lançar as bases sobre as quais a igreja seria edificada. Eles pertenceram à época em que os alicerces estavam sendo lançados. Comparando isso às fases de uma construção, nós podemos dizer que os apóstolos e profetas pertenceram ao período inaugural, ao período inicial, e eles então lançaram ali os alicerces para a igreja ser construída, os alicerces doutrinários, os alicerces éticos, os alicerces organizacionais, os alicerces estruturais, como a igreja deveria funcionar, como deveria ser estruturada, o que ela deveria proclamar, quais seriam seus objetivos. Esses alicerces todos foram lançados por Deus usando os apóstolos e profetas. Os apóstolos e profetas, portanto, eles pertenceram a esse período, o período dos alicerces, e lançaram esses alicerces. E então a sua época passou. Se nós dissermos que existem apóstolos e profetas hoje, nós estaremos dizendo automaticamente que estamos na época dos alicerces, que os alicerces não estão prontos e ainda estão sendo construídos, ou seja, a palavra de Deus não está completa. Há homens que ainda estão produzindo coisas novas, mais alicerces, mais fundamentos. Temos que observar esses homens, porque temos que construir sobre o que eles disserem. Já imaginaram isso? Se nós dissermos, eu creio na existência de apóstolos e profetas hoje, estamos dizendo automaticamente, eu creio que estamos na fase do lançamento dos fundamentos. Os fundamentos não estão prontos. Temos que esperar que esses fundamentos fiquem prontos para podermos então construir a igreja sobre eles. E o que esses homens disserem devem servir de base, assim como os demais escritos bíblicos devem servir de base para tudo o que fizermos, para tudo o que pensarmos, para tudo o que ensinarmos. Isso é sério. Nós estamos falando aqui de alguém que simplesmente se levanta e fala: tem alguém aqui com dor de cabeça? Nós estamos falando disso. Ser profeta não é isso. Isso é ser um adivinho qualquer, sei lá o quê. Ser profeta, na Bíblia, é ser alguém dotado de autoridade divina para lançar alicerces doutrinários. É isso. E então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o apóstolo Paulo dizendo que esses alicerces foram lançados e que o edifício já está sendo construído, então nós dizemos: então, os profetas e apóstolos ficaram para trás. Hoje o que nós temos? Hoje temos pastores e mestres que edificam sobre esses alicerces já terminados lá atrás. Cuidado. Cuidado com os profetas de hoje. Cuidado, porque eles não sabem o que é um profeta. E além de não saberem o que é um profeta, enunciam profecias mentirosas que podem destruir a sua vida, como nós veremos hoje ainda aqui. Todos os profetas, portanto, que você conhece hoje, todos os apóstolos e profetas que você conhece hoje, são falsos, todos. Ou eles estão enganando, ou eles foram enganados. Pode ser que alguém, na sua ingenuidade, acredite ser um profeta. Pode ser. na sua ingenuidade, tendo aprendido coisas erradas, e acredite ser então profeta. Mas se ele diz que é um profeta, ou ele está enganando você, ou ele está sendo enganado por si mesmo. Eu já tive vários sonhos, sonhos misteriosos. Eu me lembro que uma vez eu estava numa praia, meus sonhos, e ali, tranquilo, calmo, e de repente uma grande onda se levantou no mar. Um dia tranquilo, estava sozinho na praia. O que é curioso, porque eu detesto praia. Eu estava lá, só eu na praia, um dia lindo, ensolarado, ali sozinho. Então, de repente, e silenciosamente, se levantou no mar uma imensa onda, uma onda gigantesca. E essa onda era tão grande, que ela me chamou a atenção, era diferente das demais ondas, que eram pequenas e quebravam ali na praia. Essa onda foi se avolumando, se avolumando, se avolumando, mais e mais. E eu comecei a ver a grandeza dela, 10 metros, 20 metros, 50 metros, e eu comecei a olhar para aquilo, e aquela onda foi crescendo, crescendo e crescendo e crescendo, até que eu não podia mais ver o céu, não podia ver o céu. Eu olhava para o céu e aquela onda tomando conta de tudo, e eu então me virei de bruços, e eu me agarrei na areia, não tinha onde eu me agarrar, falei, essa onda vai quebrar, e quando ela quebrar, eu serei levado para o oceano, e eu me agarrei ali, e fiquei agarrado na areia, vejam que tolice, eu não tinha onde me agarrar, o desespero ali, e aquela onda quebrou, e quando ela quebrou, ela bateu em mim, e nada aconteceu, ela foi embora. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa esse sonho? Nada. Nada. Foi um pensamento bobo que eu tive enquanto estava dormindo, só isso. Vocês já imaginaram se eu fosse um neopentecostal? O que eu faria com esse sonho? Já imaginaram as interpretações, as diversas interpretações que eu poderia atribuir a isso? Já imaginaram quanto dinheiro ia ganhar com isso? Com um sonho como esse? Bobagens da minha mente. Bobagens da minha mente cansada. Pode ser que eu estivesse sonhando assim porque o pastor Nicolas pediu a Isabela em casamento. Isso apenas. E meu Deus. Né? Que grande tormento agora. E no final não era nada. Não era nada. Foi até um alívio você levar a Isabela embora. Nós não podemos atribuir significado espiritual a pensamentos vazios que temos enquanto estamos dormindo. Nós não somos profetas. Nós não somos instrumentos de Deus como aqueles homens do passado. Deus não está lançando os alicerces da sã doutrina mais. Isso já aconteceu, ficou para trás. Nós estamos numa outra fase do edifício de Deus, sendo edificado sobre aqueles fundamentos dados em sonhos, em visões, é verdade. Mas essa fase passou, ficou para trás. Não acredite nessas coisas. Não acredite nessas bobagens, nesses sonhos todos. Os sonhos agora são apenas e unicamente pensamentos amalucados que nós temos enquanto estamos dormindo. Nós não temos controle sobre nossos pensamentos quando estamos dormindo. Deus nos deu a capacidade de controlar nossos pensamentos enquanto estamos acordados. É uma responsabilidade que temos. Todos os pensamentos que temos quando estamos acordados, nós somos responsáveis por eles. Podemos controlá-los, podemos rejeitá-los, podemos, é verdade, alimentá-los também, como podemos nos desviar deles. Até os pensamentos que o diabo tenta colocar em nossa mente, nós podemos resistir a eles. Quando Ananias enganou a igreja com sua esposa, Pedro disse a ele: Ananias, por que Satanás encheu seu coração? Ou seja, Satanás colocou pensamentos na mente de Pedro, na mente de Ananias. Satanás colocou pensamentos na mente de Ananias, e era a responsabilidade dele dizer: eu não quero nutrir esses pensamentos, eu quero rejeitar esses pensamentos. e não vou nutri-los, e vou abandoná-los. Nós temos esse poder, temos condições mentais de rejeitar qualquer pensamento, até pensamentos que o diabo tenta colocar em nossa mente. Somos responsáveis pelo que pensamos, mas quando estamos dormindo, nós não temos esse controle. Esses pensamentos nos vêm, não temos capacidade de controlá-los, estamos dormindo, não estamos no controle da situação. Essas coisas vêm, elas não significam absolutamente nada. Nós devemos, portanto, tomar cuidado com os sonhadores, pessoas que olham para textos que falam sobre sonhos e se animam a ter sonhos também e a contar seus sonhos. Temos que fugir dessas pessoas porque elas podem nos induzir a erros terríveis. Quando alguém aparecer para você dizendo que é um profeta, você pode aplicar a essa pessoa 3 testes. Há uma provinha tríplice que você pode aplicar a essa pessoa. O primeiro teste do profeta falso, para detectar o profeta falso, você encontra em Deuteronômio 18. Nós temos vários irmãos em nossa igreja que estão vindo aqui procedentes de igrejas cuja liderança tinha profetas. Nós temos aqui um teste para o profeta, um teste antigo, enunciado na época de Moisés, pelo próprio Moisés, inspirado por Deus, movido por Deus. Deuteronômio 18, versículos 20 a 22. Vejam o texto, grife o texto, veja o que diz. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, e aqui vem a pergunta importante para nós, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Vejam, é simples, é fácil. Se ele profetizou algo, e esse algo não aconteceu, o texto diz, com soberba o falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Os falsos profetas tentam incutir medo em nós, mas a Bíblia ensina, a Bíblia diz, se alguém se apresentar como profeta e enunciar ali alguma predição, é muito simples detectar se ele é um profeta verdadeiro ou não. É só observar se aquela predição se cumpriu. Se não se cumpriu, aquele homem falou mentiras. É interessante, neste ano, eu acompanhei na internet, nas redes sociais, um profeta, entre aspas, que disse que haveria, em março deste ano que passou agora, vocês irmãos viram essa falsa profecia, um profeta de uma igreja, eu não sei o nome, ele disse que em março, para os fins de março, meados de março, para os fins de março, haveria uma grande mortandade numa noite específica, ele deu a data específica de março, a madrugada de uma noite específica, a madrugada de um dia específico em março. E ele disse que naquela madrugada haveria uma grande mortandade. Eu assisti o videozinho dele anunciando a profecia. E ele disse que as pessoas cairiam mortas nas ruas. E nós sairíamos e encontraríamos as pessoas, os corpos das pessoas caídos aí pelas ruas afora. Nos mercados, nos bares. Muitos acidentes de trânsito, os carros batendo e pessoas morrendo. E isso aconteceria não só no Brasil, mas no mundo todo. E ele falava isso, ele dizia, muitos mortos espalhados pelas ruas, oh, xaralamai, xaralachúria, e falava essas coisas estranhas. Ele repetia essas línguas estranhas, essas falsas línguas estranhas, para tentar emprestar a sua profecia a alguma autoridade espiritual. Mas tanto a profecia quanto as línguas eram falsas. Ele ficava pronunciando palavras desconexas, e enquanto enunciava essas mentiras todas. e dizendo, Deus me falou e dizia, vocês têm que realizar um ato profético. O que é um ato profético? Nós não sabemos o que é um ato profético, mas as pessoas por aí afora, os evangélicos por aí afora, vivem inventando mentiras, lorotas, novidades. O que é um ato profético? Não sabemos o que é, mas as pessoas vivem inventando coisas novas. Ele dizia que o ato profético, no caso dele, consistia em você ungir as suas portas e janelas, para que o anjo da morte não entrasse na sua casa. E você não deveria sair naquela madrugada, porque se você saísse, o anjo da morte ia matar você também. E no outro dia, quando saíssemos à rua, mais uma vez, veríamos pessoas mortas nos mercados, pessoas mortas nas ruas, pessoas mortas nos bares, muitos acidentes no Brasil e em todo o mundo. E todo o povo evangélico, então, aguardou aquele dia. E aquele dia chegou. Março agora. E veio a madrugada. A madrugada da morte. A madrugada sangrenta chegou. E sabe o que aconteceu? Nada. O que fazer com esse homem? Como podemos definir esse homem? Esse homem é simplesmente um ministro do diabo que quis conquistar o respeito das pessoas, que quis incutir medo nas pessoas para controlá-las, enunciando as suas profecias falsas, as suas ameaças falsas e as suas línguas estranhas falsas. E é muito simples detectar esses homens. Como? Basta ver se o que eles profetizaram aconteceu ou não. Mas, muitas vezes, o problema é mais complexo. E quando a pessoa falar e acontecer? Ah, e agora? Aí então, automaticamente, o profeta é verdadeiro, certo? Não. Como não? Não. Moisés na lei, em Deuteronômio também, ele prevê essa situação no capítulo 13. Vejam com atenção isso. Nós não podemos crer, ou os homens fiéis a Deus no passado não podiam crer nos profetas que se apresentavam imediatamente. Vejam, capítulo 13 de Deuteronômio, diz assim, vejam, 13:1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio. Vejam, um profeta ou sonhador aparece. Ele diz, eu vou fazer tal prodígio ou tal coisa vai acontecer. E vejam a sequência. 2. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado. Agora, o que ficou mais difícil? Ele anunciou o que ia acontecer, e o que ia acontecer? Aconteceu. E agora? Como lidar com isso? O texto mostra que quando isso acontecer, nós temos que parar de olhar com os olhos e começar a ouvir com os ouvidos. Como assim? Ouçam agora, vejam, o que ele disse aconteceu. Ouçam agora a doutrina dele. Ouçam agora os ensinamentos dele. E vejam se os ensinamentos dele se ajustam à revelação de Deus. Vejam a sequência, o texto diz assim, e disser, agora ele não vai mais profetizar, ele vai ensinar. O profeta anunciou um prodígio e aconteceu. O que fazer agora? Agora vamos ouvir os seus ensinos. E vejam, agora ele vai ensinar. Vejam o que ele vai ensinar, diz assim. E disser, vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los. Vejam a mensagem dele. Ele profetizou e acertou. Ele profetizou e se cumpriu. Mas nós não podemos segui-lo. Temos que esperar o seu sermão. Temos que esperar a sua mensagem. Temos que esperar o seu ensino. E veja o que ele ensina, ele diz, vamos após outros deuses, nós temos que parar aqui, mas isso não está se harmonizando com o ensino da palavra de Deus, Vejam a sequência. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Vejam, mesmo ele tendo acertado, não ouvirás. Por quê? Vejam a sequência. Vejam o que temos aqui. Diz assim: porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. Foi por isso então que o que ele disse aconteceu. Deus estava provando a nossa fidelidade. Por isso que aquele profeta disse que iria acontecer, Deus fez com que acontecesse, para ver se nós amamos a sua palavra, para ver se nós realmente estamos apegados à sua revelação bíblica. Vejam, o texto diz: o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E ele prossegue: andareis após o Senhor vosso Deus e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador, mesmo tendo acertado, será morto. Por quê? Ele pregou um portento, fez uma profecia e aconteceu. Ele será morto porque pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da terra, da casa da servidão. Como então avaliamos esses casos? Alguém pode dizer: mas eu conheço um profeta que falou e deu certo. O Senhor está provando você. Ouça a mensagem desse homem. Se o que esse homem prega não se harmoniza com o que Deus revelou em sua palavra, o Senhor está provando você, usando um falso profeta para descobrir, entre aspas, se você realmente o ama, para provar você, para saber se você o ama de todo o seu coração. Faça esse teste. Primeiro, se ele falar e não acertar, é fácil. Se ele falar e acertar, ouça os sermões dele. E veja se o que ele ensina realmente é o que a palavra de Deus diz. Se não for, rejeite esse profeta. Eu acho que existe uma outra forma de você testar o falso profeta. Essa outra forma é uma forma que está presente em Daniel no capítulo 2. Eu gosto dessa forma de testar os falsos profetas. Vejam Daniel capítulo 2. Daniel 2. Veja como esse rei é o rei Nabucodonosor. Vejam como ele testou se os seus profetas eram realmente profetas. Vejam o que ele fez. Veja aí capítulo 2. E se você tem profetas em sua igreja, esse sermão depois não está sendo transmitido, porque as transmissões estão interrompidas. Mas esse sermão será depois publicado na internet. Então, se você na sua igreja tem algum profeta, você pode aplicar a ele o teste de Nabucodonosor. E quem sabe, você então descubra finalmente que você está diante de um falso profeta. Vejam o teste de Nabucodonosor. Muito inteligente esse rei. Ele não era crente ainda nessa época, depois ele se converteu. Nessa época ele não era crente, mas ele fez um teste, ele era um homem muito inteligente. Veja o que diz: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, de novo o incrédulo tendo um sonho. E o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Vejam, eram os religiosos da época, os mestres espirituais da época, os adivinhos, os sábios, os profetas daqueles dias. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Vocês não têm revelação? Então vocês vão me revelar o sonho que eu sei que tive e a interpretação do sonho que eu tive. Vejam a sequência, eles são espertos esses homens. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Os falsos profetas fingiram que não escutaram. Vejam o versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. O texto prossegue dizendo que o rei mandou matar todo mundo. É um teste inteligente? É um teste muito bom? É um teste justo? Vocês não são pessoas que revelam as coisas? Pois bem, eu tive um sonho. Vocês vão contar para mim o sonho que eu tive e dizer o que o sonho significa. Porque se eu contar o sonho, vocês podem, como já fizeram, o texto diz aqui, de comum acordo, apresentar uma interpretação aí conjunta e me enganar. Mas não. Vocês vão contar o sonho. E depois que vocês contarem o sonho, vocês vão interpretar o sonho para mim. Senão, eu saberei que vocês são falsos profetas. E vou matar todos vocês. Vocês sabem a sequência da história? Daniel, um verdadeiro profeta, apareceu. Foi levado ali. E o rei disse: diga o sonho. Ele contou: o senhor sonhou com isto, isto, isto e isto. Foi esse o seu sonho. Agora vou dizer o que o seu sonho significa. Seu sonho significa isto, isto, isto e isto. Faça o teste com o profeta da sua igreja. Quando você tiver um sonho, diga a ele: conte para mim o sonho que eu tive. Você é um profeta? Você tem revelações? Conte para mim o sonho que eu tive. E depois que você contar o sonho que eu tive, diga o que o sonho que eu tive significa. Faça o teste. Se o profeta da sua igreja não conseguir contar o seu sonho, eu não conte para ninguém, porque senão eu vou contar para ele. Ele não conseguir contar o seu sonho, ele é um falso profeta, um mentiroso, um enganador. Fuja dele. Quanto ao uso de sonhos, especificamente, nós vamos estudar isso em Gênesis 28. Quanto ao uso de sonhos e profetas sonhadores, há várias profecias terríveis no Antigo Testamento. Uma bastante pesada está em Jeremias 14. Jeremias 14, os irmãos estão vendo aí várias passagens bíblicas, eu quero apontar para os irmãos, antes de entrarmos no texto mesmo, hoje não teremos tempo de entrar no texto de Gênesis 28, este sermão é apenas uma introdução, num alerta para os perigos que temos diante de nós hoje, mas veja um texto bastante severo contra os sonhadores, os falsos profetas que sonham, em Jeremias 14, versículo 13. É Jeremias falando aqui, vejam o que ele diz: então disse eu: ah, Senhor Deus, Jeremias 14, 13, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Eram profecias falsas. Jeremias havia profetizado que a espada chegaria e que o povo seria morto. e seria levado cativo. Essa era a profecia verdadeira, mas os falsos profetas diziam o contrário. Os falsos profetas diziam: não vereis espada, nem tereis fome, nem, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. 14. Disse-me o Senhor. Vejam a avaliação de Deus acerca desses profetas. Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Eles só dizem para vocês ideias da cabeça deles. São mentiras, são invenções deles. Eles criaram essas coisas. Eu não falei com eles, eu não os enviei. São profetas falsos. Versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O que eu vou fazer com esses profetas, que profetizam coisas da sua própria cabeça, é isso. Eu vou matá-los, a espada e a fome. Mas o que é interessante é o que vem no versículo 16. Porque o versículo 16 não aponta a ira de Deus apenas para os profetas falsos. O versículo 16 faz com que o golpe da ira de Deus se espalhe mais. Vejam o versículo 16. O povo a quem eles profetizam. Vejam, agora a profecia se dirige, a profecia do juízo, da ira de Deus se dirige não só aos profetas, mas ao povo. Ele prossegue: o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, a ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles, os homens do povo, as pessoas do povo, derramarei sobre eles a sua maldade. Qual era a maldade deles? Eles ouviram profetas falsos. De modo que a fúria de Deus, num texto como esse, nós aprendemos acerca do modo como Deus age. Deus age na administração do seu juízo. Ele pune o falso profeta, um dia fará isso, e ele punirá os que ouvem os falsos profetas. Isso é terrível, isso é assustador. Temos que ser cautelosos, porque a palavra de Deus diz que ouvir falsos profetas é maldade. É maldade. É rejeitar a verdade em troca da mentira. É abraçar a mentira e chutar fora a verdade, querendo ouvir coisas agradáveis, querendo ouvir coisas que fazem bem para o coração e rejeitando com isso a palavra de Deus, que muitas vezes não nos agrada. E o Senhor então diz: eu um dia destruirei esses profetas falsos que profetizam coisas que vocês querem ouvir, mas eu não destruirei somente eles, eu destruirei todos que os ouvem também, porque desprezaram as minhas palavras a fim de darem ouvidos a coisas que gostavam de ouvir. Mas, ainda em Jeremias, as lições mais importantes sobre os sonhadores estão no capítulo 23. E olhando para esse trechinho da Sagrada Escritura, nós vamos encerrar. Vejam Jeremias 23. Fiquem atentos a essas verdades que emanam daqui. Jeremias 23, versículo 23. Há várias lições importantes aqui sobre os sonhadores. Vejam, Jeremias 23, versículo 23, diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ele está dizendo que não é, que ele é, o Senhor, Deus, não é uma deidade local. Naqueles dias, os deuses atuavam em territórios específicos. Era a superstição da época. Os deuses atuavam em territórios específicos. E ali então eles exerciam sua soberania. Deus está dizendo, eu não sou uma divindade local. Eu domino tudo. Eu estou presente em toda parte. Eu sou o Senhor de tudo, ele está dizendo aqui. Ele prossegue. Acaso sou Deus apenas de perto, de Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não eu encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Está dizendo, eu sou um Deus soberano, eu vejo tudo. E ele vai dizer algo que ele vê aqui agora. E o que ele vê agora aqui não agrada. Vejam o que ele vê e ouve. Diz assim, versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome. Proclamando mentiras em meu nome. Dizendo, sonhei. Ah, nós temos profetas assim hoje. Isso é terrível. O texto diz que esses sonhadores proclamam mentiras. E pior, proclamar mentira é algo terrível, mas eles fazem pior. Eles proclamam mentiras em nome de Deus. Eles tornam Deus o cúmplice de suas mentiras. Vejam o versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Eles têm uma ideia, um sonho, ou qualquer outra coisa que lhes venha à mente, e proclamam essas coisas, como se essas coisas fossem palavras que eu pronunciei. E eles mentem ao fazer isso, e me tornam cúmplice dessas coisas, como se eu fosse a fonte da mentira, como se eu, o Deus da verdade, o Deus santo, soberano, inculpável, fosse a fonte da mentira. Além de mentirem, blasfemam contra o meu nome, porque profetizam coisas que eu nunca ordenei que profetizassem. Vejam o versículo 30. Versículo 30 diz, portanto, eis que eu sou contra esses profetas. Essa expressão, eis que eu sou contra esses profetas, aparece 3 vezes nesse trecho. Ele realçando, eu sou contra esses homens, eu sou contra esses homens, eu sou contra esses homens são meus inimigos. Ele prossegue, versículo 30, portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. O que significa a parte final do versículo 30? Eles furtam as minhas palavras, cada um ao seu próprio companheiro. O texto significa aqui, o sentido é o seguinte, havia outros profetas falsos, e eles escutavam as profecias falsas dos seus colegas, e compartilhavam e divulgavam essas profecias falsas. Isso não fica muito claro na tradução aqui. Nossa tradução não é muito clara. Mas o sentido é esse. Os falsos profetas escutavam a profecia falsa do seu colega, outro falso profeta, e divulgavam essas coisas também. Eram falsos profetas em conluio. Eram colegas na mentira. Um apoiava o outro. Já viram isso em algum lugar? Um enunciava uma mentira e o outro dizia, não, isso aí é revelação de Deus, é profecia de Deus. E Deus diz, eu sou contra esses homens, porque esses homens proclamam mentiras nascidas em seu próprio coração e atribuem essas mentiras a Deus. Eles diziam, para tentar dar autoridade às suas palavras, eles diziam, sonhei. Alguns comentaristas entendem que essa expressãozinha era uma expressãozinha quase que mágica. A pessoa dizia, sonhei, e as pessoas então ficavam impressionadas com isso. Para emprestar alguma autoridade espiritual que eles diziam, sonhei, e os homens então ficavam impressionados com isso e davam ouvidos a essas coisas, e aquele profeta então compartilhava o que lhe dava na cabeça, e diziam, Deus me revelou isso, e era mentira. Meu Deus, como isso tem acontecido hoje em dia? Como temos ouvido isso tantas vezes? Deus me revelou, e a pessoa compartilha ideias da sua cabeça. Deus diz, eu sou contra essas pessoas, porque elas me tornam cúmplice das suas mentiras, dizem que eu sou a fonte das suas invenções. E Deus odeia essas pessoas, Deus odeia essas práticas, e Ele é contra essas pessoas. Não ouça essas pessoas, elas são perigosas, veremos por que são perigosas, o texto vai dizer por que são perigosas. Não dê ouvidos a elas. O texto prossegue, e o texto diz qual é o efeito disso tudo. Vejam, é um texto muito atual. É um texto muito atual, vemos isso todos os dias. Versículo 27 diz o seguinte: os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O que esses sonhos fazem? O texto aqui explica. Esses sonhos fazem as pessoas se esquecerem de quem Deus é. Os homens se voltam as suas atenções para esses sonhos. Ficam ouvindo esses sonhos e as interpretações falsas desses sonhos. E se esquecem de quem Deus é. Os profetas não anunciam quem Deus é. E fazem então com que as pessoas esqueçam de quem é Deus. E quando as pessoas se esquecem de quem é Deus, olhando para esses sonhos vazios, elas começam a fazer o mal. Não sabem quem é o Senhor. Estão preocupadas com coisas vazias. Estão preocupadas com ensinos toscos. Com palavras que não têm relevância nenhuma. Com invenções da cabeça das pessoas. De pessoas más. E com isso se esquecem do Senhor. Ouvindo esses sonhos, eles se esquecem de que Deus é um Deus soberano, santo, onipresente, onisciente, onipotente. Se esquecem dessas coisas. E então passam a viver uma vida cristã dupla. Vão à igreja, ouvem aquelas bobagens todas, gritam alegres, fecham os olhos e cantam, virando os olhos, desfigurando o rosto. E no seu dia a dia, vivem vidas sujas. Porque se esquecem de quem é Deus. Se esquecem que Ele é soberano e tudo vê. Se esquecem que Ele é santo. Se esquecem disso, por quê? Porque o espaço reservado para isso em sua mente está preenchido com sonhos vazios, com palavras vazias, que não significam nada. E então essas pessoas, esquecendo-se de Deus, pensando nesses sonhos, instruídas em sonhos, são levadas ao erro, ao comportamento errado. Nós aprendemos também que essas coisas não alimentam ninguém. Vejam o versículo 28. Diz assim, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Claro, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. É um contraste aqui. O profeta que tem um sonho, conte o seu sonho se quiser, mas é apenas um sonho. Aquele que tem a minha palavra, proclame a minha palavra com verdade. E veja uma figura que vem agora. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a penha. Ele diz, a minha palavra é trigo, ela alimenta. Esses sonhos são o quê? São palha. É possível se alimentar com palha? Nós podemos nos alimentar com palha? O pastor Nicolas tem um coelho. Violento aquele coelho. Para proteger a sua casa. Tem um coelho feroz ali que protege a sua, um coelho de guarda. Ele come palha. É um coelhinho que come palha. Tudo bem, o coelho pode comer palha, mas nós, o nosso coração não pode se alimentar disso. O nosso coração não pode se alimentar de palha. Nós precisamos de trigo. E o Senhor diz, essas coisas são palha. O que tem a ver a palha com o trigo? O que nós precisamos é de trigo, de alimento real, de alimento verdadeiro, e não de palha. Ele diz. E as pessoas hoje em dia, ouvindo esses sonhadores, estão se alimentando com
e se alimentando com palha, vão se enfraquecendo, minguando espiritualmente, e se esquecendo de quem Deus é, sem receber instrução da sua palavra, instrução sólida, esquecendo-se de quem Deus é, nutrindo em seus pensamentos palhas, invenções, bobagens, coisas vazias, e não sendo alimentadas, e vão definhando e definhando, e se esquecendo da verdade, e se afastando do bem, e praticando o mal. É por isso que o meio evangélico tem tantos escândalos, tantos comportamentos vergonhosos, sujos, tantas coisas erradas, assustadoras. Por quê? As pessoas estão recebendo palha, comendo palha, e elas então estão definhando espiritualmente e se esquecendo de quem Deus é e praticando o mal. É o efeito do falso profeta sobre elas, é o efeito do sonhador sobre elas.
Veja a sequência, nós já vimos já o versículo 30, o 31, vejam o 32, diz assim: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades, coisas vãs, coisas vazias, fazem errar o meu povo. Contando esses sonhos, conduzem o meu povo ao comportamento mau, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a esse povo, diz o Senhor. Esse versículo mostra o valor desses homens. Qual é o valor desses homens? Qual é o valor do ministério deles? Zero. Sabe esses sonhadores que vocês veem por aí? Lembram-se desses profetas que vocês veem por aí profetizando e assim, Deus me falou, Deus me revelou? Sabe o que eles valem? Nada. Sabem o que vale o ministério deles? Nada. Eles são absolutamente, diz o texto, inúteis. São absolutamente inúteis. Nós não precisamos deles. Pelo contrário, temos que fugir deles. Porque se nós os ouvirmos, nós nos esqueceremos da palavra de Deus. Seremos alimentados com palha e praticaremos o mal. Essa é a palavra de alerta que eu quero deixar com os irmãos antes de olharmos para o texto do sonho de Jacó. Fiquem atentos para essas coisas. Não se deixem levar pelas tendências do evangelicalismo moderno, porque o evangelicalismo moderno está repleto de sonhadores, de falsos profetas que fazem o povo se esquecer de Deus e conduzem o povo pelo caminho da mentira. Eu quero destacar, antes de encerrar, já está no horário de terminar, quero destacar algo importante aqui. Vejam, observem com atenção o versículo 29. Veja esse versículo. Há uma figura aqui, uma figura que não é difícil de entender. Vejam, diz assim no 29, e com isso encerramos: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. Uma pergunta retórica. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Como assim? Por que esse texto diz que a palavra de Deus é fogo e a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha? Como assim? Como nós podemos entender essa figura de linguagem? É a figura de linguagem. Há uma comparação aqui, comparando a palavra de Deus a dois elementos, ao fogo e ao martelo. Por que podemos dizer que a palavra de Deus é fogo? Por que podemos dizer que a palavra de Deus é martelo? O texto em si, este texto em si, não dá explicação disso, não dá. A nossa tendência, parece ser uma tendência correta, é dizer o seguinte: a palavra de Deus é fogo porque ela purifica o coração, assim como o fogo purifica todas as coisas
e queima as impurezas do ouro, por exemplo. Então a palavra de Deus é fogo porque ela purifica. E a palavra de Deus é um martelo porque ela quebra corações. A palavra de Deus quebra corações duros. Quando ela é pregada de tal forma que ela purifica as pessoas do erro. E ela é um martelo também, porque quando ela é pregada, ela quebra os corações duros. Ok. Não está errada essa interpretação. Essa interpretação não está errada porque ela se harmoniza realmente a essas figuras. E na Sagrada Escritura, numa compreensão geral do texto sagrado como um todo, nós aprendemos que, de fato, o fogo é uma figura de purificação. E o quebrar, o esmiuçar, é uma figura de corações quebrantados. Sim, sem problemas. Mas, Jeremias, no todo do seu livro, nos dá outras pistas. Jeremias, no todo do seu livro, ele nos ensina outros significados. O que significa a palavra de Deus sendo fogo para Jeremias? O que significa a palavra de Deus sendo martelo para Jeremias? Bem, talvez, nós possamos receber alguma ajuda em Jeremias no capítulo 5. Vejam, o capítulo 5. O que é a palavra que é fogo? Jeremias 5. Vejam 5:14. Jeremias 5:14. Vejam. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, aqui negando o que Jeremias havia profetizado. Eles pronunciaram palavras negando a revelação de Deus. Visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, ele diz ao profeta, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. O que é a palavra que é fogo aqui? É a palavra que condena, destrói. Aqui Jeremias não usa o fogo no sentido de purificação. Aqui Jeremias usa o fogo, a palavra sendo fogo, no sentido de punição, de castigo, de juízo de Deus. E o martelo? Será que Jeremias fala do martelo num outro momento? Sim, ele fala. Vejam o capítulo 51. É um martelo que quebranta corações? Vejam de novo ele usando a figura do martelo no capítulo 51. No capítulo 51 ele fala de novo sobre o martelo. Ele usa a figura do martelo mais uma vez. No capítulo 51, versículo 20. Vejam. Jeremias 51, 20. Ele usa o fogo como juízo. E o martelo? Vejam, versículo 20, 51, 20. Tu, Babilônia, eras o meu martelo. Para quebrar corações? Para quebrantar corações e levá-los ao arrependimento? Não, vejam, tu, Babilônia, eras o meu martelo e minhas armas de guerra, por meio de ti despedacei nações e destruí reis. O martelo sendo figura de juízo. Voltemos para Jeremias 23 e vamos ler agora o que o texto diz de novo. Jeremias 23, novamente. Observemos o versículo 29, de novo, com isso em mente. Não é a minha palavra fogo? E agora? Não é o fogo que purifica. É o fogo que destrói, que pune, que traz juízo, sofrimento. Não é martelo que esmiuça a penha, não é o que quebranta o coração, é o que pune, que destrói, que despedaça. Queridos, isso é muito importante nesta altura. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando pregada, ela pode ter dois efeitos. Ela pode ser fogo e martelo para você, em dois sentidos. A palavra de Deus diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Paulo disse: eu preguei a vocês o Evangelho que eu recebi. E o Evangelho que eu recebi é este, diz Paulo em 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a palavra de Deus, o Evangelho da nossa salvação. E diante disso, a palavra de Deus, consubstanciada nesse Evangelho, pode ser para você fogo e martelo. Como assim? Ela pode ser fogo e martelo para você, naquele primeiro sentido que eu mencionei. Ela pode purificar você e quebrar o seu coração e levar você ao arrependimento. Você ouve essa palavra, você ouve que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você crê nesse Salvador, então essa palavra é fogo para você, porque ela purifica você dos seus pecados pela fé, e ela quebranta o seu coração e o leva ao arrependimento, recebendo o Salvador. Ela é fogo e martelo. Mas se você ouvir essa palavra e rejeitá-la, ela será também para você fogo e martelo, mas no sentido de Jeremias. Ela será juízo contra você, fogo vingador e martelo que despedaça e destrói. E o juízo de Deus virá sobre você que rejeita essa palavra. Que tipo de fogo você quer que ela seja para você? Que tipo de martelo você quer que ela seja para você? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque a sua palavra nos alerta acerca dos perigos que nos cercam. Nós vamos estudar um texto tão importante de Gênesis 28. Vamos aprender lições tão preciosas nesse texto. Aprenderemos o modo como o próprio Senhor Jesus olhou para esse texto. E seremos enriquecidos por meio disso e edificados por sua palavra santa, que não é palha, é trigo. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude para que a entendamos sempre e para que nos enriqueçamos estudando e nos debruçando sobre ela. Que não percamos o nosso tempo com a palha, com pensamentos vãos, com invenções de homens maus, que levam as pessoas a esquecer a Deus e a produzir o que é errado. Que nos afastemos disso, mas que nos voltemos apenas para aquilo que é verdadeiro, proveitoso, justo, a sua palavra dada aos apóstolos e profetas no passado. Ajuda-nos nisso e obrigado pelos seus alertas. E abençoa cada um que está aqui e cada pessoa que vai ouvir no futuro esta mensagem. Que todos se lembrem que a sua palavra, inclusive a palavra do seu Evangelho, é fogo e martelo. Pode ser o fogo que purifique, o martelo que quebranta, mas pode ser também o fogo que destrói e consome, e o martelo que despedaça. Que cada um diga sim à palavra do seu Evangelho, para que experimente, ó Deus, a palavra como fogo que purifica, e como martelo que quebranta o coração. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.